Se há uma palavra que pode caracterizar aqueles que confiam em Deus, aqueles que dependem dele, aqueles que o buscam, essa palavra é esperança. Para muitos, esperança é subjetiva, esperança é vazia, esperança é utopia, esperança é uma forma de amenizar a dor fantasiando ou imaginando o futuro. Na verdade, não. Quem experimentou, quem colocou na prática a esperança no Senhor, em Deus, na sua promessa, no seu caráter, esse viveu a totalidade do sentido, do significado e do poder da esperança. Esperança para nós não é imaginar uma possibilidade de alegria ou de felicidade que seja meramente especulativa e que torne menos sofrido o futuro. Não. Esperança para nós é ter a certeza de que aquele que é fiel, aquele que é justo, que é verdadeiro, que é eterno, que detém todo o poder, toda a glória, toda a autoridade, toda a soberania, esse Jeová, o Altíssimo, Deus eterno, vai cumprir o seu plano na nossa vida, de uma forma pessoal, na minha vida. Existem centenas e centenas de passagens nas Escrituras que focam exatamente a esperança do coração daquele que crê em Deus. E se há alguém que experimentou a esperança foi o povo de Israel. Ainda que no momento que a esperança fosse exercitada, eles não guardassem motivos para isso. E se alguém viveu sem motivos para guardar a esperança, esse foi Jeremias. Jeremias foi mal recebido no meio do seu povo. Jeremias teve a sua vida ameaçada por causa da profecia que levou ao povo. Jeremias não foi compreendido acerca da mensagem, do recado que Deus transmitiu para eles. O povo sempre tropeçando na obediência à lei de Deus, o povo transgredindo na justiça, o povo transgredindo na santidade, o povo transgredindo na fidelidade. E o Senhor levantando homens como Jeremias para exortar e trazer o povo de volta ao trilho da lei de Deus. E, é claro, tocar a ferida. Tocar aquilo que estamos fazendo e que diante de Deus é errado, incomoda e o povo se rebela, o povo se opõe. E na altura dos capítulos 27, 28, 26 da profecia de Jeremias, 29, texto que eu quero focar apenas um verso, mas 29, Jeremias vai ao povo e o adverte acerca da repreensão que Jeová faria para com aquela gente desobediente, de dura cerviz, aquele povo que não queria guardar a lei de Deus, mas que antes se curvava a outros, que antes se afastava de Deus. O Senhor estava levando aquele povo ao sofrimento da Babilônia. Aquele povo não havia se inclinado à voz de Deus através do profeta. Então o Senhor dá àquele profeta, e o profeta escreve àquele povo uma carta. Essa era uma carta difícil de ler, uma carta dura de ler. E no meio daquele texto e no meio daquele contexto, o Senhor fala de esperança na iminência do sofrimento. Sabe, queridos, nós quando estamos contemplando a possibilidade do sofrimento, da perda, da morte, da doença, do desemprego, da crise, nós perdemos o chão. É assim que nos colocamos, perdemos o chão. Quando alguma coisa nos é tirada, perdemos a alegria, desconjuramos alguém, arrumamos alguém para quem culpar. Quando não fazemos, e eu já mencionei isso aqui várias vezes, quando não fazemos diretamente a Deus, declarando que ele não tinha o direito de fazer isso ou aquilo, de nos privar desta ou daquela coisa, de nos tomar alguém que sempre amamos muito. Jeová havia advertido o povo. O povo continuava com o coração endurecido. O Senhor dissera para eles que o cativeiro viria. Não havia outra forma de aquele povo ser quebrantado e trazido de volta à presença dele. Mas o Senhor, ao mesmo tempo, leva aquele povo uma palavra de esperança. Mas para que aquela palavra de esperança pudesse ser experimentada, aquele povo precisava buscar ao Senhor. Precisava voltar os olhos para o Senhor. Na altura do verso 10, O Senhor diz àquele povo, isso no capítulo 29 de Jeremias: eu sou aquele que conhece os planos que tem para vocês. E eu não quero causar-lhes dano, mas dar-lhes futuro e esperança. Porém, e aí eu chego ao verso de número 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Se você não localizou o texto, Jeremias 29, verso 13. Abra sua Bíblia. 29, 13, do profeta Jeremias. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Precisam buscar com esperança. O Senhor já vinha falando através de Jeremias, nos versos anteriores do capítulo 29, acerca de falsos profetas que estavam no meio do povo. Eles estavam a ponto de ceder a esses falsos profetas e às falsas esperanças. Se eles fizessem isso, significaria perder o que Deus havia planejado para eles. Os planos bons de Deus ficariam apenas nos planos, porque eles não alcançariam as promessas do Senhor. A verdadeira esperança, queridos, baseia-se na revelação da palavra viva de Deus, como diz o texto de Hebreus, não nas mensagens de sonhos daqueles que se dizem profetas do Senhor. Jeremias 29, verso de número 8. Deus deu àquele povo, povo que ele amava, mas que não cuidava dele, o Senhor, que não o amava à mesma medida, que não o obedecia e o honrava à mesma medida que era honrado, Deus deu a eles uma boa palavra. Isso está no verso de número 10. A palavra que o Senhor dá a eles acerca de futuro e esperança era a melhor possível e imaginável. Palavra de livramento que ele, Jeová, cumpriria como promessa estabelecida, porém o povo precisaria buscá-lo. Deus faz planos para mim e para você, fez planos para aquele povo, planos, eu repito, bons, que no final trazem sempre paz e esperança. Só que quando o nosso horizonte, ele é confuso, quando o nosso horizonte ele é conturbado, quando ele está cheio de nuvens escuras, carregadas, quando ele vem com ventos fortes, dificilmente contemplamos paz e esperança para os próximos dias, para as próximas semanas, para os próximos meses. Quando as coisas não estão do jeito que nós imaginávamos, quando não são do jeito que nós queríamos, dificilmente contemplamos paz e esperança no horizonte. Assim, não há motivo para sonhar. É dessa forma que o coração humano sente e guarda esses sentimentos. Se eu olhar na perspectiva de Deus, é exatamente o inverso. Se eu confiar em Deus, se eu buscar em Deus com esperança, não terei motivos para temer e sequer desanimar. O profeta está dizendo o quê? Me procurarão e me acharão, declara o Altíssimo. Como vão procurar o Senhor? Como eu e você vamos procurar o Senhor e vamos achá-lo? Com orações e súplicas, com clamores. É interessante que o Senhor Jesus Cristo apresenta a mesma proposta, exortando quem? Os seus discípulos a orar. Ele diz aos discípulos: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Mateus capítulo 7, verso de número 7. Jeremias parece ter tomado esta frase de Isaías: você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: estou aqui. Que palavra linda do profeta Jeremias. Eu vou repetir esse trecho. Você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: estou aqui. Isaías capítulo 58, verso 9. O contexto, obviamente, continua sendo o incentivo que o Senhor deu aos exilados de Israel na Babilônia. Apesar de tudo que eles fizeram, várias e várias vezes, como manifestação e prova de rebeldia contra Deus, e apesar do sofrimento que eles tiveram que experimentar e que ainda teriam que passar numa terra estranha, o Senhor garante para eles que tempos melhores estavam por vir. mas era necessário buscar ao Senhor com esperança. Se buscassem ao Senhor, isso significaria dizer que eles estavam se voltando para Deus e rejeitando tudo aquilo que abraçaram quando se afastaram do Altíssimo. Que agora, Ele, o Senhor, é quem estaria ocupando o primeiro lugar na mente e no coração de cada um deles. Frequentemente, queridos, nós procuramos a Deus quando estamos passando por dificuldades, por sofrimentos, por tristezas, por dores, por morte. Mas assim que a situação melhora, nós voltamos aos velhos hábitos. Nós esquecemos os dias ruins, voltamos aos prazeres de antes. Esse tipo de relacionamento não impressiona Deus, não. Não chama a atenção de Deus. Pessoas que agem assim têm a mente e o coração dividido. Como já disse Tiago, tenho citado essa verdade já algumas vezes aqui em nossas lives. Deus não se manifesta a esse tipo de pessoa que tem a mente e o coração dividido, ainda que elas pareçam buscar o Senhor. Ele não se manifesta. É preciso que nós observemos a expressão que está no texto que eu coloquei em tela para nós. De todo o coração. Essa expressão ecoa as palavras da Torá, que fora entregue a Moisés, Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 7. E a mesma verdade foi mencionada por Jesus em sua resposta ao doutor da lei. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus capítulo 22, verso de número 37. Quando o servo de Deus se humilha e apresenta ao Senhor um coração contrito, disposto a obedecer tudo aquilo que sair dos lábios do seu Deus, então certamente Jeová, o Altíssimo, se deixará encontrar. A Bíblia já diz que o Senhor não resiste a um coração contrito, a um coração sincero, a um coração arrependido. É preciso parar para pensar. O Senhor está disponível, mas disponível para aqueles que realmente o buscam de todo o seu coração. Buscar a Deus por interesse, apenas por uma necessidade, por um momento, por uma circunstância pontual, não vai resolver o problema. O Senhor pode até por misericórdia e por manifestação de graça nos ajudar, nos socorrer. Mas, muito rapidamente, vamos dar as costas novamente àquele que estendeu suas mãos para nós. Me lembrei de uma canção, quando o Senhor estendeu suas mãos para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando o Senhor estendeu suas mãos. Essa pequena parte da canção me dá a certeza de uma coisa. A partir do momento em que eu, honesta e sinceramente, busquei a esse Deus que estendeu para mim suas mãos, a minha vida mudou e eu nunca mais me afastei dele. Essa tem sido a verdade da sua vida? Essa tem sido a sua experiência? Essa tem sido a sua determinação? Hoje pela manhã, estudando Hebreus, nós nos debruçamos sobre o capítulo 10, a partir do verso 19, onde o grande desafio do autor é perseverar, é continuar, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, persistir. Ir em frente, não desanimar. O mundo, o meu coração, Satanás, eles vão trabalhar para que eu não vá em frente, para que eu desista. O velho homem que está dentro de mim vai lutar muito, para que eu desvie o caminho. Eu não posso me deixar seduzir, envolver e enganar. Deus está pronto a me ouvir, desde que eu o busque de todo o meu coração. Nesses dias eu estava navegando nas páginas do Devocional Diário e encontrei um texto que entendi que deveria trazer para o final dessa meditação, dessa reflexão. E eu não vou apenas mencionar uma frase ou outra. Eu vou ler o curtíssimo texto daquele devocional diário. Olha o que diz, para fechar a palavra de Deus para o meu e para o seu coração, o devocional diário. Quando invocamos a Deus, Ele nos ouve, atende nossos pedidos, perdoa nossos pecados, nos recebe como filhos e nos dá a vida eterna. Contudo, quando buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, a experiência é outra. Ao nos entregar totalmente, temos um encontro real com Ele. Passamos a ter intimidade com o Pai, intimidade que transforma a nossa vida, restaura as feridas, traz luz onde havia escuridão e alegria no lugar da tristeza. Se você ainda não foi impactado pelo amor de Deus, se entregue totalmente a Ele, busque-o com todo o seu coração, deseje ter intimidade com o Pai e certamente sua vida será cheia da graça e do amor de Deus. Ah, querido, está disponível para todo aquele que entender a verdade de Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse é o recado de Deus para mim e para você, nesse fim de domingo, nesse começo de semana. Que busquemos mais, que procuremos mais o Senhor, que clamemos mais o Senhor, sabendo que é Ele que conhece os planos que tem para nós. Não planos para nos causar dano, mas para nos dar futuro e esperança, ainda que nesse momento não tenhamos a menor imagem de que haja futuro e de que haja esperança no horizonte, porque tudo é negro, tudo é confuso, tudo é incompreensivelmente difícil. Deus sempre está no controle, porque Ele é Deus. Que o Senhor te abençoe, que te dê graça e que te guie.